Quem vai conversar conosco sobre a campanha é a doutora Débora Guzmão Melo. Ela é a segunda secretária da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que propõe essa iniciativa, então, em todo o país. Doutora Débora, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito bom dia, tudo bem?
Tudo bom, Beverly. Muito obrigada pela oportunidade.
Como é que está o clima em São Carlos, interior de São Paulo, hoje?
Ah, aqui faz muito calor.
Tá calor. E tá sol aí?
Sol, temperaturas acima de 35 graus.
Uau, que diferença. Aqui na Serra a gente está com 2 dias de muita chuva, 12 graus. Não chega a estar frio, doutora Débora, mas enfim, né? Um clima bem diferente do clima da Serra.
Doutora, aqui não chove há muito tempo.
Oi, olha só, né? A gente reclamando da chuva. Vamos deixar esse assunto do clima de lado, doutora. Vamos falar desse lançamento de campanha, que é importante. Nem todo mundo sabe, né? Que o uso de álcool, por exemplo, durante a gestação pode trazer tantos danos. A gente imagina que não seja bom, doutora, mas nem sempre sabe de todas as possíveis repercussões. Por que o lançamento dessa campanha pretende justamente trazer todas essas informações às pessoas?
Beverly, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a qual eu represento, tem um interesse em fomentar essa campanha, que na verdade é uma campanha da Organização Mundial de Saúde, né? Tem mais ou menos 30 anos que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o dia 9 de setembro como o dia de prevenção dos efeitos do uso do álcool na gravidez. Como você falou, muitas vezes porque o álcool é uma droga lícita e que é fácil as pessoas terem acesso a ela, não se tem aquela clareza dos malefícios que ele pode causar no embrião e no feto que estão em desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Então a gente precisa orientar a população sobre isso, porque mesmo pequenas quantidades de álcool, quando ingeridas durante a gravidez, podem prejudicar o desenvolvimento do embrião e do feto em formação. Para você ter ideia, o álcool é uma molécula muito pequena que atravessa a barreira placentária. Então, a mesma quantidade de álcool que a gente encontra no sangue de uma mãe que bebe, a gente encontra também no líquido amniótico e no sangue dessa criança, né? Mas a tolerância que uma pessoa adulta tem à substância nociva do álcool não é a mesma tolerância que um bebê em desenvolvimento dentro da barriga da mãe tem. Daí os prejuízos decorrentes desse uso do álcool.
Entendo. Doutora Débora, sobre essa questão, a gente tem ainda uma falta de compreensão em vários aspectos. Um deles é a questão de álcool, né? Durante a gestação, parece que a gente está falando de pessoas alcoolizadas, pessoas que têm problemas, né, um distúrbio com isso. A gente está falando de qualquer situação. Não pode tomar nada de álcool durante a gestação, nem aquele drinkzinho, aquela bebidinha esporádica que parece tão inocente?
Não pode, Beverly, porque é como você disse, parece, né? É claro que existe uma correlação entre intensidade de consumo e chance de ter problemas no desenvolvimento do embrião e do feto. É claro que quando a pessoa bebe de uma forma mais intensa, ela está se colocando e colocando o seu filho, sua filha, numa situação de maior risco. Mas mesmo pequenas doses, dependendo da tolerância individual, da capacidade de metabolização da mãe e do bebê que está dentro da barriga, pequenas doses já podem ser prejudiciais. Então, como a gente desconhece a capacidade de metabolização das pessoas, a gente não sabe só de olhar para a pessoa quanto que ela é capaz de metabolizar ou não aquela bebida alcoólica. Então, mesmo pequenas doses, a gente proíbe, a gente orienta não utilizar durante a gravidez. Uma outra coisa que é importante também é que assim, é claro que se a pessoa é uma consumidora pesada, ela tem uma chance maior de ter um filho com vários defeitos. Enquanto que se a pessoa é uma consumidora mais leve, bebe esporadicamente, como você falou, aquele vinhozinho de vez em quando, muitas vezes a criança não vai ter uma síndrome alcoólica fetal com todas as malformações possíveis de aparecer na síndrome, mas pode ter um comportamento relacionado aos efeitos fetais do álcool. Muitas vezes esse é um comportamento de hiperatividade, de dificuldade de aprendizagem, um comportamento disruptivo na relação com outras crianças, né? Então, há uma relação entre dose e risco. Quanto mais a pessoa bebe, mais ela se coloca numa situação de risco. Mas mesmo doses pequenas podem oferecer risco.
Entendo. Doutora Débora, outra dúvida comum é sobre os tipos de bebidas alcoólicas, né? Porque, novamente, a gente tem a informação, mas ela, por vezes, ela não é tão completa e a gente acaba entrando no senso comum, naquilo que parece que é inocente, como, por exemplo, um coquetelzinho de fruta, um aperitivozinho, um licorzinho, né? Ou a própria cervejinha preta, que tem ainda a ideia de que possa ajudar na amamentação, dar mais leite. Qual a relação dos tipos de bebida e esses mitos que se criaram com a questão da ingestão, né, de bebida alcoólica durante a gestação?
Todos os tipos são prejudiciais, Beverly. É claro que se você está falando de uma bebida alcoólica que tem um teor alcoólico alto, você não precisa beber tanto assim, porque você já está tomando uma vodka, um uísque, uma bebida que tem um teor alcoólico alto, né? Enquanto que se você está tomando uma bebida que tem pouco álcool, você precisa de um volume maior daquela bebida para ter um teor alcoólico mais importante no seu sangue. Mas todas as bebidas são prejudiciais. E como a gente sabe que às vezes pequenas doses já são suficientes para ter um efeito negativo no desenvolvimento do bebê, então mesmo bebidas que aparentemente são inocentes, como um coquetel ou como uma cerveja que não tem um teor alcoólico tão grande assim quando comparado ao uísque, são prejudiciais. E é muito legal você ter abordado essa coisa da cerveja preta, porque isso é um mito mesmo. As pessoas acham que beber cerveja preta poderia melhorar na amamentação, e é justamente o contrário, né? O uso de álcool durante a lactância, durante o período de amamentação, prejudica a amamentação, diminui a produção de leite. O álcool, ele vai para o leite, então esse leite passa a ter um gosto também relacionado ao álcool. E muitas vezes a criança que está mamando rejeita o leite em função desse paladar, né? Então o álcool, ele é prejudicial durante a gravidez e durante o período de amamentação também, ele é prejudicial.
Olha que importante saber disso. Doutora Débora, para a gente ir se encaminhando aqui para o fechamento, essa campanha, ela já foi lançada, né? Ela já está vigindo e tem peças, né, de divulgação da campanha. Eu achei as peças sensacionais e queria trabalhar contigo também um pouquinho o entendimento dessas peças, né? Ela foi usada ali, o tema, né? O tema da campanha é Jovem Demais para Beber, nas peças de divulgação, e muda a lógica, né? Muda a lógica de que não é a pessoa, a mamãe que está bebendo, é o bebê que está bebendo. Isso faz toda a diferença. Faz a gente até ficar um pouco impactado, né? Porque a gente não imagina dessa forma, a gente imagina que é a mamãe que está bebendo e, obviamente, o bebê está ali passivo. E ao contrário, né? A peça mostra que é o bebê que está bebendo e que ele é jovem demais para beber.
Essa campanha foi uma campanha que foi publicizada pela comunidade europeia, né? Então, é como eu te disse, ela é uma campanha mundial, orquestrada pela Organização Mundial de Saúde, e em torno dessa campanha, várias entidades, inclusive a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, se engajaram. E por conta desse engajamento, a gente tem acesso ao material publicitário da campanha, que foi feita por uma agência de publicidade italiana, e que tem sido usado no mundo inteiro. Esse material de campanha existe em várias línguas, em português, em inglês, em francês. Obviamente, aqui no país, a gente está usando a versão em português, né? E é essa lógica que você colocou mesmo. Em inglês, a campanha chama Too Young to Drink, dando essa clareza de que quando uma mãe bebe, o mesmo teor alcoólico vai para a criança, né? E essa é uma criança que não fez essa opção voluntária por beber, está bebendo por tabela, e pode ser muito prejudicial para o seu desenvolvimento, especialmente para o desenvolvimento do cérebro.
Olha que interessante. Aliás, tem nome isso, né? Todas essas dificuldades que nós mencionamos aqui, que a senhora explicou, doutora Débora, tem nome, né? Síndrome alcoólica fetal, é isso?
É isso. O uso do álcool na gravidez, ele pode dar consequências muito graves, e a esse espectro, a essa forma muito grave, a gente chama síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal é uma síndrome que tem microcefalia, quer dizer, o tamanho da cabeça menor do que o normal, tem deficiência intelectual, tem deficiência de crescimento, então são pessoas que são menores em relação às outras crianças e adolescentes da sua idade, e uma série de comportamentos que podem atrapalhar na aprendizagem e na socialização. Mas isso é um espectro. Essa forma, síndrome alcoólica fetal, é a forma mais grave do espectro. E a gente tem formas muito leves, que muitas vezes as crianças não têm malformações físicas, têm um tamanho da cabeça normal, não têm alteração tão evidente no crescimento, mas têm as alterações neurocomportamentais relacionadas ao desenvolvimento do cérebro.
Entendo. Doutora Débora, para fechar a entrevista, a gente conversou, eu lhe fiz algumas perguntas, mas talvez não tenha atendido a todas as situações que envolvem esse assunto. Ficou alguma coisa que a senhora ainda gostaria de falar e que não foi mencionado até então?
Eu acho que o que é muito importante, Beverly, é reforçar essa ideia de que qualquer quantidade de álcool, quando ingerida durante a gravidez, pode ser prejudicial para o desenvolvimento do bebê. Muitas vezes as mulheres dizem assim, mas eu tive uma vizinha ou eu tive uma amiga que bebeu e a criança nasceu saudável. Claro, todos nós conhecemos pessoas que se expuseram ao risco da bebida e mesmo assim a criança nasceu saudável. Mas é um risco, né? É que nem eu sempre faço uma analogia quando as pessoas dizem assim, eu dirigi bêbado e não bati o carro. Claro, existem pessoas que bebem e pegam o volante e dirigem e não batem o carro, mas a gente sabe que quando você dirige, você aumenta o risco de se envolver em acidentes automobilísticos, né? É a mesma coisa, a gente conhece pessoas que beberam durante a gravidez e a criança nasceu saudável. Mas quando você bebe durante a gravidez, você aumenta o risco da criança não nascer saudável, né?
Muito importante.
E toda mãe quer sempre preservar a saúde do seu filho.
Não há dúvida.
Então, essa importância da informação. Os estudos feitos no Brasil mostram, vários estudos de locais diferentes, mostram que mais ou menos 10% das gestantes bebe com regularidade durante a gravidez. É um número alto. E embora a gente não tenha uma estatística muito confiável, se imagina que o uso de álcool na gravidez se estima que seja a principal causa de dificuldade de comportamento e de deficiência intelectual no mundo.
Uau, olha que importante saber disso. Doutora Débora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por nos, enfim, conversar conosco sobre esse assunto importante. Um forte abraço, viu? Tudo de bom.
Beverly, muito obrigada pela oportunidade. Eu novamente agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Genética, Médica e Genômica.
Valeu, um abração, até.
Outro.